Quero convidar você e gostaria de estudar com você o texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, no capítulo 1, versículo 17. Se você tiver sua Bíblia aí, pode mantê-la aberta nesta passagem de Mateus, o Evangelho, capítulo 1, versículo 17. A maioria de nós vai concordar que tivemos um ano de 2020 bastante cansativo. Não foram poucas as vezes em que eu ouvi a seguinte frase: pastor, estou cansado. Pastor, estou cansado. A maioria das vezes tinha algo a ver com a pandemia. Estou cansado desses cultos online. Estou cansado dos grupos pequenos online que nós estamos fazendo. Estou cansado de ter que lidar com esse governo que não sabe bem o que faz. Estou cansado de estar longe dos meus familiares, não poder abraçar, não poder encontrar, não poder cumprimentar. Estou cansado disso tudo, estou cansado dessas notícias. E o nosso cansaço, ele vai muito além da pandemia. Eu não sei o motivo do seu cansaço, se você está cansado hoje ou já esteve, mas talvez o seu cansaço seja pela demora, a demora que coisas aconteçam na sua vida. Talvez o cansaço seja por problemas, não somente este, mas tantos outros problemas, e você se cansa. Talvez o cansaço seja pelo seu pecado, o pecado de outras pessoas que tanto nos chateiam. Mas eu vim aqui para dizer para você que a mensagem do Natal que celebramos há 2 dias atrás é também uma mensagem de descanso. Uma mensagem de descanso. Domingo passado nós vimos que Mateus, o evangelista, foi uma das primeiras pessoas da história humana a contar a história do Natal. E ele começa a história do Natal com uma genealogia. Ele começa a contar a história da vinda de Jesus falando da sua linhagem e voltando lá atrás, lá em Abraão. Isso era um costume da época, como nós vimos, porque a linhagem era o currículo vitae dos dias antigos. Nos dias de hoje você coloca no seu currículo a sua formação, se você fala inglês, sua experiência profissional, e isso te dá moral. No mundo antigo, o que dava moral era a sua linhagem, um mundo mais comunitário, um mundo mais de clãs, uma sociedade formada na comunidade. Então Mateus está dizendo: este é Jesus. E ele fala da linhagem de Jesus, nós aprendemos algumas lições sobre isso, e no versículo 17 ele conclui esse currículo do Jesus que veio no Natal, dizendo uma coisa muito esquisita. Tem muita coisa esquisita na Bíblia, essa é mais uma delas. Eu vou tentar ajudar você a entender comigo isso. Versículo 17 diz assim, se você não tem sua Bíblia, está projetado aqui na tela: assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Esse versículo 17 apresenta 4 personagens principais, momentos: Abraão, Davi, exílio na Babilônia e o Messias, o Cristo. Por que é que Mateus faz isso? Já se perguntou, porque, Mateus, o que tem a ver você me dizer que são 14, 14, 14 e aí vem o Messias? O que isso significa? Aqui é uma lição poderosa, especial, sobre descanso. Vamos entender. Veja, nós estamos falando aqui então de gerações, 14 gerações. Entre cada um desses momentos, cada uma dessas séries, nós enxergamos 7 gerações, e aí nós chegamos num número importante na Bíblia, que é o número 7, e o que Mateus está fazendo aqui, a maioria dos estudiosos concorda, é dizendo o seguinte: olha, passaram-se 6 gerações, desde a promessa do descanso até a chegada do descanso. 6 conjuntos de 7 gerações: primeiro, segundo, tá lá, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série. E quando chega Jesus, ele é então o sétimo, a sétima série. O que que isso significa? Pense comigo um pouco mais adiante. Por que que nós estamos falando que a sétima geração, que é Jesus, é a geração do descanso? Veja esse outro slide aqui. Nós temos três importantes princípios ou regras do Antigo Testamento sobre o número 7. Primeiro, Deus criou o mundo em 7 dias. 6 dias Ele trabalha, no sétimo dia Ele descansa. Ele estabelece esse padrão para mim e para você, para o povo de Israel, o padrão do descanso. Especificamente para os judeus, eles tinham que guardar o sábado. Nós não precisamos, somos de uma outra aliança, mas na aliança dos judeus eles tinham que guardar o sábado como dia do descanso. Não somente 7 dias, mas há uma regra para 7 anos. Então, a cada 7 anos, um ano deveria ser de descanso. Ou seja, durante 6 anos, os judeus cultivavam a terra, colhiam, plantavam, etc, etc. 6 anos, o sétimo ano não podia fazer nada, não precisava dar descanso para a terra. Mas além de 7 dias e 7 anos, havia os 7 períodos de 7 anos. Então, passavam-se esses períodos de 7 anos 6 vezes, chegava no 49º ano. A cada 49 anos, o 50º ano era o ano do jubileu. O que tinha que fazer no jubileu? Soltar os escravos, também devolver as terras que tivessem sido tomadas uns dos outros e perdoar as dívidas. Era o descanso da exaustão dos fardos que o povo estava trazendo. Esses 7 de descanso ensinam que nós temos que fazer uma pausa na nossa vida. E isso é um princípio para nós, e não é esse o tema de hoje, mas é um princípio para nós, que nós temos que parar para descansar, e descansar espiritualmente. Regularmente temos que parar para estar em comunhão com a igreja, parar para estarmos a sós com Deus, em nossos lares, com a Bíblia aberta. Este é um princípio importante, nos conectarmos com o Senhor. Mas o nosso foco hoje é outro. O meu foco com você, olhando para esse versículo, é que Mateus, de propósito, disse: olha, passaram 6 gerações e o descanso chegou, mostrando que todos esses 7 aqui, 7 dias, 7 anos e 7 períodos, eram apenas sombras, eram apenas símbolos do verdadeiro descanso, que não está num período de tempo, nem num lugar, mas numa pessoa. O verdadeiro descanso está na pessoa do Messias. O Jesus do Natal nos trouxe verdadeiro descanso. O Filho Eterno de Deus irrompeu no tempo, entrou no espaço, entrou na história e estendeu descanso a todas as pessoas. Então, o Messias prometido é o nosso descanso supremo. E Jesus Cristo fez questão de deixar isso bem claro nas suas próprias palavras, uma das mais conhecidas no mundo. Ele diz em Mateus 11:28: venham a mim e todos os que estão cansados e sobrecarregados, e Jesus disse: eu lhes darei o que? Descanso. Jesus está dizendo: eu sou o sétimo, eu trouxe o descanso, começando em Abraão, passando por Davi, chegando no exílio na Babilônia, até mim. Os períodos de cansaço passaram, mas agora o descanso chegou. Eu quero dar um exemplo real e concreto para você disso acontecendo esse ano de 2020. Um camarada chamado Ceará, deve ter pelo menos 1 milhão de brasileiros que tem esse apelido, né? O Ceará, e a Concita eram um casal como milhares de casais do mundo e do Brasil. Viviam juntos há 36 anos, tinham 10 filhos e 4 netos. O Ceará, na região norte do país, onde um pastor amigo meu trabalha e me contou essa história, o Ceará vive, até 2019, totalmente perdido nos vícios de droga e álcool, sem Jesus na sua vida, sem nenhuma perspectiva de vida. A Concita, uma mulher muito sofrida, ela continuando a batalhar, responsável pelo sustento da casa, lavando a roupa, carregando muito balde de água na cabeça, fazendo bolo para ajudar no sustento, já cansada da vida sofrida, eles experimentam esse descanso de Mateus 1:17. A Concita começa a frequentar uma igreja com a sua filhinha, começa a ouvir a palavra de Deus. Algum tempo depois, o Ceará procura ajuda e ele é internado num centro de recuperação. E depois de 9 meses internado, ele se rende a Jesus. Ele é batizado. A história deles hoje é que eles são totalmente transformados por Jesus, estão sendo discipulados na igreja que participam, e nela já servem como líderes, Igreja Batista Monte Castelo. E o que eles fizeram, entre outras coisas ligadas à sua restauração, foi se casarem, porque eles viviam juntos há 36 anos. E você tem aqui algumas imagens dessa cerimônia tão linda, tão simples, que impactou toda a comunidade, que a própria igreja organizou. A glória do Senhor foi vista naquele lugar. Uma família cansada da vergonha, da desonra, do pecado, agora é uma família honrada por Jesus e recebe o melhor presente de Deus em suas vidas. Quando Jesus diz, eu lhes darei descanso, Ele estava falando sério. Ele estava falando sério. E nós podemos descansar no Messias. Precisamos descansar no Messias. E eu queria falar de 3 descansos que essa genealogia traz aos nossos olhos e que o Messias pode oferecer. O primeiro descanso que a Concita, o Ceará e você e eu podemos experimentar desse Messias é o descanso do fardo, do peso, do pecado. O Natal traz o descanso para a maior inquietação que o ser humano tem, a inquietação de se acertar com Deus, mas saber que o pecado é o seu maior obstáculo. No versículo 1 da genealogia de Jesus, nós vimos registro dessa genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí vimos domingo passado que uma prostituta aparece nessa genealogia, versículos 5 e 6. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe, uma prostituta, ela se torna ancestral de Jesus. Um Davi também se torna pertencente da família de Jesus, pertence à linhagem de Jesus. Um Davi que é um homem promíscuo, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele falhou, ele traiu o seu casamento, ele traiu um outro casamento, ele cometeu adultério. E Jesus coloca essas pessoas na sua linhagem, como que dizendo, olha, não depende de você provar quem você é, para você descansar do seu pecado, não depende de você ser o máximo esforçado possível, achar que você é bonzinho, e aí eu vou te aceitar. Não é assim. Eu aceito cada um de vocês, o Senhor diz, pela graça, porque todos nós, Davi, Raabe, Daniel, você, todos nós fracassamos de forma lamentável em dar a honra que Ele merece, fracassamos em honrar a Deus como Ele merece, em agradar a Deus como Ele merece, em obedecer a Deus como Ele merece, em atingir o seu padrão. Todos estamos abaixo do que Ele exige. Romanos 3 diz assim, não há nenhum justo, está escrito na palavra, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a realidade de todos nós, e é por isso que a nossa porção da parte de Deus é estarmos destituídos da sua glória. Romanos 3:23 diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, de modo que tudo que precisamos é da graça de Deus em nos aceitar de alguma forma, mesmo sendo pecadores, porque não há como ser aceito por Deus sem ser pecador, porque ninguém consegue deixar de ser pecador. Então, de alguma forma, Deus precisa nos aceitar, que não seja essa, e isso é possível. Romanos 3:24 diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, por sua graça, vem para um Davi e diz, Davi, você é adúltero, mas eu o considero justo perante mim, porque você tem um coração quebrantado, contrito e arrependido, e confia na minha graça. Raabe, você é uma prostituta, você não quis saber de mim, você está longe de mim, mas porque você confiou em mim, você é aceita como justa na minha presença, no meu reino. Como isso é possível? Porque o Messias nos resgatou do castigo pelo pecado. Deus o Pai, diz a Bíblia, nós estamos lendo aqui, fez redenção em Cristo Jesus. Ou seja, Deus o Pai entregou Jesus como um sacrifício pelo seu pecado. Ora, uma vez que o meu pecado está perdoado e quitado, a ruptura do relacionamento com Deus acaba. A separação termina, a reconciliação acontece, porque o que separava foi removido. E aí, depois que você é aceito por Deus pela graça, você quer agradar a Deus, mas agora não é mais agradar com o peso da lei, não é mais agradar com o peso da dúvida, com o fardo de ter que depender dos seus méritos, é obedecer a Deus com a leveza da gratidão por essa graça maravilhosa que nos alcançou. É isso que traz descanso para mim e para você. Essa é a resposta definitiva ao maior anseio do coração humano. Nós podemos ser aceitos por Deus, por sua graça, e desfrutar de um relacionamento com Ele pela graça, não pelo nosso esforço, mas pelo esforço supremo, perfeito e completo de Cristo Jesus. A mensagem do Natal é a mensagem de descanso do fardo do seu e do meu pecado. Mas o descanso não para por aí. Em segundo lugar, a mensagem do Natal é uma mensagem de descanso do fardo das demoras. Talvez na sua vida você tenha dito assim: tal coisa tem demorado, a possibilidade de eu me casar tem demorado, minha promoção no trabalho tem demorado, a chegada de um filho tem demorado, a mudança que eu quero ver no meu cônjuge, no meu pai, na minha mãe, está demorando, a cura está demorando, o dinheiro que eu tanto preciso está demorando. Mateus está dizendo o seguinte: por mais que para vocês tenha demorado, o Messias chegou, o ungido prometido, aquele que Deus prometeu para resgatar as pessoas da miséria. Parece que demorou tanto, mas chegou. Que Deus prometeu o ungido lá em Gênesis 3:15. Assim que o pecado entra no mundo, Deus diz assim: olha, é o seguinte, eu porei inimizade entre você, diabo, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E aí a promessa diz: este lhe ferirá a cabeça. Aqui é a promessa de um Messias que vai derrotar o mal, vai derrotar o pecado, vai derrotar Satanás, vai ferir sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus prometeu, mas não cumpriu no dia seguinte. Inclusive Eva, os estudiosos dizem, dá a entender que ela esperava que Caim fosse este prometido, porque ela diz assim: ah, eis que Deus me deu um varão. Só que esse varão falhou, foi um homicida, teve que fugir e viver escondido. E aí os anos começaram a se passar. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus chama um tal de Abrão do nada e diz assim: Abrão, seguinte, abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Vai ter um Messias que vai trazer bênção para todo mundo. Isso foi prometido, 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 mas não se cumpriu imediatamente. Décadas, séculos, milênios se passaram e nada. Demora, demora, demora. Na verdade, 400 anos antes de Jesus Cristo nascer, o povo tinha a impressão que Deus tinha esquecido da promessa, porque além do Messias não vir, também não tinha mais profeta falando coisa alguma. 400 anos, 400 anos. O que Mateus está fazendo aqui, no capítulo 1, versículo 17, é dizer: olha, parece que Deus demora, mas Ele não demora. Parece que Ele esquece, mas Ele não esquece. O ungido chegou. E na verdade, quando as promessas de Deus se cumprem, elas extrapolam as fronteiras da nossa imaginação e vão muito além do que achamos, e do que pensamos, e do que calculamos. A Bíblia está cheia de exemplos disso, de gente que teve que esperar, esperar, esperar. Eu tenho um exemplo aqui para você: Jairo. Lembra dele? Jairo ouviu uma notícia muito triste, enquanto ele esperava Jesus fazer alguma coisa. A situação é assim: a filha de Jairo está gravemente enferma, ele pede ajuda para Jesus, e Jesus diz que vai ajudá-lo, ela está em um lugar distante, só que Jesus demora, mas está indo.
E de repente, no meio da caminhada, alguém pede ajuda para Jesus, Jesus para, atende aquela mulher que está com hemorragia e queria ser curada. E a coisa vai acontecendo e Jairo, inquieto, de repente alguém chega e fala o seguinte: Jairo, dá um tapa nas costas dele. Tu já deu notícia ruim para alguém? Ruim dá, né? Alguém chegou para o Jairo: Jairo, pode parar de incomodar o mestre, sua filha morreu. Vamos pensar aqui, entre aspas, né? O mestre demorou demais. Só que nós sabemos que no final, a surpresa maior do que se imaginava aconteceu. Porque Jesus Cristo vai até a casa dele, mesmo assim, entra no quarto e diz: Talita cumi, que significa menina, levante-se. E ela se levanta. E o milagre foi maior do que se imaginava. E é muito interessante que, de fato, Jairo estava aflito, como qualquer pai e mãe estaria, que no versículo 36 de Marcos 5, Jesus diz assim: não tenha medo. Só que aí Jesus não falou a hora que ele ia fazer o milagre, nem falou quanto tempo ia demorar. Jesus disse apenas o quê? Não tenha medo, faça o quê? Creia. Se nós queremos colocar o nosso cronograma para Deus cumprir, nós vamos nos frustrar. Nós nunca vamos experimentar o amor de Deus, o poder de Deus, e nunca vamos ver o quanto Ele é maravilhoso. O Natal significa, e eu queria compartilhar essa frase famosa com vocês, significa que, embora os moinhos de Deus girem bem devagar, ainda assim o resultado é o pó extremamente fino. Com paciência ele espera, com precisão mói tudo. Pode dar a impressão de que Deus está demorando para fazer o que você quer, pode parecer que demora para você ver o resultado do seu esforço, as consequências do compromisso, as bênçãos da sua obediência, mas saiba que Deus cumpre os propósitos e promessas com exatidão e perfeição. Pode parecer que Deus esquece de você, de suas promessas, mas eu quero dizer que hoje, agora, nesse exato momento, Deus continua tranquilamente no processo de organizar tudo o que Ele tem que organizar para cumprir as promessas que Ele tem para você na sua vida. Deus diz: apenas creia. A Bíblia tem muitas promessas para aqueles que esperam nele. A Bíblia diz que, na verdade, Ele é capaz de nos dar muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Então, essa chegada desse filho, esse casamento, esse namoro, essa conversão de uma pessoa querida, essa promoção no emprego, essa mudança num filho rebelde, seja lá o que for que você espera, Deus diz: apenas creia. Parecia que o Messias não ia chegar nunca, mas ele chegou sim, não no tempo que os judeus queriam, mas no tempo e na hora que Deus quis. O Natal é uma mensagem de descanso do fardo do pecado, descanso do fardo da demora, e um terceiro fardo e último, é que o Natal é uma mensagem de descanso do fardo dos nossos problemas. Como eu disse no início, muitos de nós nos cansamos desse ano. Para muita gente, 2020 foi um ano perdido. Para quem tem sabedoria, vai saber enxergar que este foi um ano com os maiores ganhos possíveis de todos os outros. Mas problemas foi o que nós mais tivemos. E esse descanso que Jesus está dizendo que o Cristo trouxe depois de Abraão, Davi e do exílio na Babilônia, esse descanso afeta a nossa vida enquanto vivemos adversidades e maldades. Porque você vai entender isso, a nossa atitude diante dos problemas, qual que é? É tentar controlar a história, tentar controlar as coisas, fazer com que elas deem certo, não é verdade? Só que isso é impossível e extremamente cansativo. Nós não conseguimos controlar a história, não conseguimos controlar os problemas. Entenda aqui uma coisa, o desenvolvimento desse plano que está nas linhas dessa genealogia, dessa linhagem, o desenvolvimento desse plano até o advento, até o Natal, nos ensina que aparentemente os problemas vão nos destruir, Aparentemente os problemas vão nos derrubar, mas Deus está no controle da história. Porque logo o Abraão, o primeiro chamado, o primeiro da lista, é um homem que vai ser pai de uma grande nação, só que ele é estéril. Problema. Ele tem que fugir para o Egito por causa de problemas. Lá no Egito ele arruma outro problema porque ele sente medo que alguém vai tomar a esposa dele. Problema. E assim foi. Isaac, problemas. Jacó, problemas. José, problemas. E foi indo. E Davi passou por problemas e teve problemas. E no exílio da Babilônia, então, um problemaço. O povo judeu foi levado embora de uma vez para outra nação. Um problemão. Esses homens, essas mulheres da linhagem, vão mostrar para nós que nós temos que nos alinhar com Deus, nos juntarmos a Ele em sua obra, manter o nosso compromisso com Ele e saber que os problemas estão nas mãos dEle. E que Ele usa os problemas de alguma forma para cumprir os seus propósitos que nós desconhecemos. De modo que o nosso maior problema não é o problema, o nosso maior problema é a mania de querer controlar os problemas. Abraão e Sara não tinham filhos, mas o problema maior não foi esse. O problema maior foi que eles quiseram dar um jeito na situação e aumentaram os problemas ainda mais. E por aí vai. Nós queremos muitas vezes negar o problema, rejeitar um problema, estabelecer um prazo para o fim do problema, dar um jeitinho para acabar com o problema. Nossa solução, nossa saída é confiar que os problemas estão nas mãos de Deus. Ele tem total domínio sobre cada um deles e Ele tem propósitos que muitas vezes não compreendemos. Romanos 8:28, famosa passagem das Escrituras, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E Paulo aqui nesse capítulo está falando de dificuldades, não de coisas agradáveis, dificuldades. Deus age em todas elas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o que é mais lindo nisso é que um dia Ele vai endireitar tudo. Um dia Ele vai dar jeito em todos os problemas. E aqui vem uma parte importante do nosso descanso, porque não é só crer que Deus sabe o que está fazendo no meio dos problemas e das demoras, mas entender e confiar que um dia haverá salvação plena e descanso supremo. Como a Bíblia diz em Romanos 8:18, Paulo diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso nos traz descanso. Essa é uma esperança poderosa no futuro eterno, e que não é mero otimismo, é uma certeza de que no fim tudo vai dar certo. Isso nos traz paz e força, alegria para lidarmos com as provações e as tragédias do tempo presente. Um dia a glória de Deus cobrirá o mundo como as águas cobrem o mar. Então Jesus, esse rei do sétimo período, esse rei do descanso, esse rei do jubileu, esse sétimo ano do descanso, esse sétimo dia de descanso, Ele completará esse descanso para nós no seu reino perfeito, final e eterno, repleto de amor e alegria. Deus quer que você tenha certeza que o descanso do Ceará e da Concita, o descanso depois de uma vida sofrida, 36 anos longe do Senhor, esse descanso que eles provaram, esse descanso do pecado, esse descanso das demoras, esse descanso dos problemas, não é só para o Ceará e para a Concita, é para mim e para você também, porque o Messias prometido é o nosso descanso. Então 6 gerações se passaram desde que a promessa foi feita a Abraão. A 7ª geração é a geração do descanso, e ele já chegou. E todos aqueles que, desde a vinda do Messias, têm olhado para ele com fé, têm vivido esse descanso. Eu queria convidar você hoje a descansar nele. Não sei que palavras finais você tem para esse final de ano. Eu não sei o que você sente hoje nesse fim de ano. Não sei quais são as demoras que você tem vivido, os problemas que você tem enfrentado. Eu não sei quais pecados têm cansado você. Mas entregue isso àquele que traz descanso. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Porque eu sou de Jesus. Eu sou a propiciação pelo seu pecado. Eu sou aquele que prova que eu não demoro, eu faço tudo na hora que tenho que fazer. Eu sou aquele que tem os seus problemas nas minhas mãos. Estou cuidando deles e administrando-os para o seu bem. E aí a gente descansa. Descansa dos nossos problemas, das nossas demoras e dos nossos pecados.